Tiago José Frank nasceu em Caxias do Sul em 31 de janeiro de 1983. É educador físico e músico. A base de sua vida profissional é a educação para pessoas com deficiência. O trabalho no comando da equipe de basquete, em cadeira de rodas, do Centro Integrado das Pessoas com Deficiência de Caxias do Sul, rendeu a Tiago novos rumos. Em 2013, ele foi convocado pela Confederação Brasileira de Basquete em cadeira de rodas para preparar a Seleção Sub-21. Tiago também foi técnico da Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas e atuou nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Na música, o treinador também é baixista da banda Velho Hip. Agora, Tiago Frank é o entrevistado do Conectado Perfil.
Muito bem, muito bom dia, 8 horas e 8 minutos, 14 graus a temperatura. Estou de volta à apresentação do Conectado Perfil, depois de dois fins de semana que a Isadora Martins esteve aqui na apresentação, eu estava de férias. E agora a gente retorna e ao vivo, né? 8 horas e 8 minutos para Centro Ótico com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. 28 de setembro de 2019, edição de número 80 do Conectado Perfil, hoje recebendo o professor Tiago Frank. Bom dia, Tiago, obrigado pela presença aqui conosco.
Bom dia, Pablo, um prazer imenso. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco.
Bom, não conhece o programa, então a gente... É muito difícil falar sobre a gente mesmo, né? Todo mundo diz isso. Mas a gente começa sempre numa ordem cronológica aí da vida dos nossos entrevistados para o nosso ouvinte conhecer bem o nosso entrevistado.
Eu já pude perceber que vocês já investigaram aí.
Tivemos investigações. Durante a semana a gente prepara aqui esse material. Bom, 31 de janeiro de 1983, Tiago Frank... Como foi a infância do filho do seu José Carlos e da dona G. Frank, isso, né?
Exatamente, né? Sou caxiense nato, né? Passei minha infância toda aqui na região de São Pellegrino. Eu me criei entre a rua Feijó Júnior e a Bento Gonçalves, né? No tempo que isso nem asfalto tinha, né? Então, foi uma infância muito feliz, né? Sou muito grato aos meus pais, né? Um pouco difícil falar deles, porque ambos faleceram, né? Minha mãe recentemente. E, enfim, não tenho o que me queixar da criação dos meus pais, né? Pelo contrário, me proporcionaram coisas maravilhosas, né? Uma infância mais do que feliz, né? Muito boa. E sempre ligado à questão do esporte, né? Isso muito em razão de influências do meu pai, né? O pai trabalhou com futebol e futsal durante toda a trajetória dele e eu sempre tive muito próximo, né? Que é do meio esportivo e acaba fazendo essa relação e essa referência, né? Justamente ao Frank, né? Por isso que muitas pessoas me chamam de Frank também. Uhum. E aquela história, né, Pablo? A fruta não cai longe do pé, né? E aconteceu comigo isso, então, em razão aí dessa origem, assim, bem enraizada no âmbito esportivo, né?
Por isso todas as pesquisas, né, que a gente foi procurar aí dizia mesmo, né, que influenciado pelo pai, ele seguiu esse caminho, você seguiu o caminho da educação física.
E aí eu faço questão de fazer essa referência, né? E não só pelo meu pai, né? Eu acho importante também, gente. Eu hoje atuo também na rede escolar de ensino, né? Sou professor de educação física. E também estou hoje na graduação, né? Trabalhando como docente na universidade, né? E então, com formação de futuros profissionais, né? Algo que eu faço questão de mencionar é que, além, óbvio, do meu pai, que era professor de educação física em escolas, na atuação na área esportiva, eu tive excelentes professores, né? Um deles que marcou muito foi o professor Nelson, que era... professor na escola Presidente Vargas, que foi onde eu fiz boa parte do meu ensino, na época o primeiro grau, né? O ouvinte aí, uhum, deve lembrar disso, né? O primeiro grau, então, hoje o ensino fundamental foi realizado ali, e esse professor era Então, como eu disse, boa parte do meu ensino fundamental foi nessa escola e com ele. Então era aquele professor que ele era muito criativo, né? Diversificava bastante o que se trabalhava e acabou me apresentando assim, uma gama de possibilidades de movimento, de esporte, de jogos. Então, fui muito incentivado desde pequeno. E também, aí como meu pai era inevitável, vivia em campos de futebol, né, em ginásios, né, o tempo que a gente teve áureo aqui da Enxuta, eu praticamente permaneci o dia todo no ginásio com ele. Então, a gente brinca no esporte, é o chamado ratinho de ginásio, né? Então, imagina só, eu com 4, 5, 6 anos estava sempre com o velho Frank aí, para onde ele ia.
Depois estudou em quais outras escolas?
Depois eu fui pro... Eu tive passagem por poucas escolas, né? Eu lembro assim, remotamente também, relatos especialmente da minha mãe, né? E algumas fotos, registros. A primeira inserção escolar foi no Cristóvão. Né? Uhum. Minha mãe também é professora, né? Veja de novo, né? A fruta não cai longe do pé, sim, né? É. Então, as primeiras experiências escolares foram lá. No chamado era jardim, né? Uhum. Tinha essa denominação, né? Que é a educação infantil hoje. E aí depois eu tive um período, uma passagem pelo Colégio La Salle, né? La Salle Carmo, pouco tempo, eu acredito que foram 2 ou 3 anos. E até implicou uma questão financeira, né? Isso eu tenho lembranças bem, bem claras, assim, da minha saída, até porque eu gostava muito da escola, imagina, tinha meus amigos e tal. Presidente Vargas e segundo grau, né, o ensino médio no Santa Catarina. Né? Na época, comando aí, o diretor era o Sidney, né? Uma figuraça também. E foram experiências maravilhosas. Ali eu consolidei amizades que eu levo por toda a minha vida.
E teve mais irmãos, né?
Tenho o Fabiano Frank, meu irmão mais velho aí, e minha irmã mais nova, né, a Francine Frank. Pouca diferença, ele tem 3 anos de idade. Umas figuraças aí. Um abraço forte, um beijo pra eles.
E pra quem não sabe, sua mãe foi uma reconhecida artista também, né?
Também, tivemos essa... Aí vem, de repente, a veia da música, né? Hoje eu não... Só anunciaram, enfim, na pesquisa, a relação com a música aí da banda Velho Hip, né? Então, tomaram outros rumos aí, né? A banda se desfez em 2017, né? Uhum. Então a veia, de repente, vem daí, Paulo. Algo interessante. Minha mãe era artista plástica, né? E tinha um trabalho maravilhoso. Então, além, né, dessa questão então, do esporte, a presença, essa veia artística me acompanhou durante toda a minha caminhada. Então, minhas lembranças da infância era isso. Minha mãe trabalhando com artesanato, expondo eventos. E também, né, boa parte disso eu acompanhava de pertinho.
E acompanhando então toda essa questão do esporte, já tinha esse desejo de se trabalhar com educação física? Foi isso crescendo, acalentado?
Eu acho que foi uma escolha natural, né? Simplesmente. Apesar de que, você vê que curioso, né? Eu cheguei a prestar vestibular para arquitetura. Uhum. Né? Mas não me via. Hoje eu sou casado com uma arquiteta. Uhum. Curioso disso. Eu acho linda essa área, maravilhosa, sim, mas... Foi uma escolha natural. Eu não me via e não consigo me ver atuando em outra área. Sou muito realizado no que eu faço, né? E então, minha graduação foi aqui na Universidade de Caxias do Sul, né? Iniciei ela em 2001, né? E sou muito feliz por isso. E é evidente, né? O fator determinante para isso foi justamente essa relação com meu pai. E o curioso disso tudo, Pablo, né? Só posso dizer assim, é o fato de que a minha intenção era trabalhar com futebol, né? Desde o início era tornar técnico de futebol, eu tinha essa pretensão no início da graduação. Depois aí a vida tomou aí uma outra direção.
Você fez um intercâmbio também?
A experiência foi maravilhosa, Pablo. Até recomendo, né, quem tiver a possibilidade. Era um outro momento também, né, em que... E eu vejo que aquela época era um ponto de virada, assim, em termos de possibilidades, né? Que ainda era visto, assim, como algo até um pouco distante, né? A ideia de viajar, morar fora. Uhum. E eu fiz, né? Justamente pela universidade, num programa que eles têm de convênio muito interessante. Um intercâmbio para a Espanha. Então, eu morei o ano de 2006 todo, na Espanha. Depois eu tive passagens por lá novamente, né, para visitar amigos, então, períodos curtos, um mês, dois meses. Uhum. Mas esse período de um ano aí foi bastante agregador, né? Morei em duas cidades espanholas. E olha, quem tiver a possibilidade, né, conseguir se organizar para isso, recomendo que faça, porque realmente a experiência é incrível.
Quais as cidades?
Eu morei numa cidade no norte da Espanha, né, na província da Galícia, né, que eles chamam como se fosse o estado, chamado Pontevedra, uhum, uma cidade histórica medieval. E no sul da Espanha, na famosa Sevilha. Uhum. Né, então, foi praticamente um semestre em cada... nos extremos da Espanha, que foi muito interessante também para conhecer um pouco mais a questão regional, cultural, que é como acontece no nosso país, né? Você sai de Caxias do Sul, que tem uma relação histórica, cultural, né, com colonização italiana, você vai daqui um pouco para o Paraná, que é uma outra relação, dependendo da região, ou vamos mais além ainda, vai para Recife, então, né? E aí nós temos também, apesar de ser um país que em questões geográficas é menor do que o Brasil, bem menor, né, mas em questões culturais ela é muito ampla, né? Tem um leque de possibilidades aí.
Uhum, então fica a dica sempre, né?
Hashtag, fica a dica aí. Quem quiser viajar, coloca um incentivo e, olha, vale muito a pena.
Para ampliar sempre os conhecimentos, né? E as experiências de vida também, né? Agora 8 e 18, 14 graus a temperatura. O ouvinte pode participar no 999-530616, nosso WhatsApp. Telefone 3229-400. Fala com a Fátima França, ela me passa o recadinho. Tiago, como é que tu levou a tua base de vida profissional para a educação para as pessoas com deficiência?
Olha, o primeiro encontro, né, isso tudo ocorreu em 2009, lá com o Centro Integrado das Pessoas com Deficiência, o CIDEF, né, que foi a entidade em que eu tive a possibilidade de realmente me aproximar, né, de todo esse trabalho que é realizado com pessoas com deficiência, né? Ali, é claro, com uma ótica voltada ao esporte, né? O esporte também de rendimento, mas um esporte voltado para a reabilitação, que é a origem do esporte adaptado, inclusive. Uhum. Tá? E essa questão da educação voltada a pessoas com deficiência, que é uma área que eu também acabei aprofundando estudos, né? Ela ocorreu posteriormente, quando eu iniciei a minha atuação na rede municipal de educação, em 2012. Tá? Então, até então, a minha vida estava relacionada profissionalmente ao esporte, né, com o basquete. Então, trabalhando com basquete de base, com um projeto na universidade e com basquetebol em cadeira de rodas, né, um paralímpico. Uhum. Em 2009, eu iniciei. E aí, uma série de situações me levou a prestar o concurso público em Caxias do Sul, né, e aprovado. Então, iniciei essa atuação na rede municipal E foi assim, uma questão de pouco tempo para perceber alguns desafios, né, que eu teria na minha atuação como professor de educação física no ensino fundamental. E uma delas é justamente a questão da inclusão de crianças, né, de estudantes com deficiência, né? Então, por quê? Trabalhar com esporte para pessoa com deficiência, você tem um ambiente, como no meu caso, basquetebol em cadeira de rodas, em que a pessoa estão todos, né, numa situação que é proporcionada por meio da modalidade de igualdade, né, porque todos estão numa cadeira de rodas. A modalidade já tem regras específicas também que permitem justamente ampliar a questão das deficiências, mas são todas físico-motoras, então você vai encontrar pessoas com lesão medular, com amputação. Então existe um princípio também de equidade, tá? Só que é uma situação assim, voltada especificamente a uma modalidade, ok? Que é o basquete, cadeira de rodas, as pessoas todos têm deficiência física. E aí, no âmbito escolar, né, a realidade é bem distinta. E aí você tem crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Crianças sem deficiência, algumas com algum transtorno global de desenvolvimento ou com uma questão de resistência. Então, é um ambiente em que as diferenças se acentuam, né? E então, eu vejo que é uma questão também de perfil, né? Justamente por estar próximo a esse segmento, trabalhando, uma questão de perfil de acolhimento, né? Então, eu passei a olhar para esse fenômeno assim com mais... de uma forma mais... mais detalhada, mais específica, e procurei estudar mais, me aprimorar mais, para proporcionar justamente um espaço de educação física para todos, em que nós tivéssemos, né, essa atenção, né, dessas diferenças equilibradas em termos de alma, né? Do que se fazer, o que, quais são as possibilidades, né? E esse momento se deu justamente por estar numa escola com crianças com uma deficiência física severa, né? Crianças que teriam um alto comprometimento aí físico-motor. E, olha, sou muito grato a isso porque foi uma experiência incrível. Eu procuro também fazer essa recomendação de quem está iniciando justamente nesse processo profissional, né? A gente lida com estágios de campo, que aproveitem isso como uma oportunidade para muito aprendizado, né? Porque realmente é enriquecedor atuar nesse universo, né? Especialmente escolar.
Bom, agora 8h22, a gente vai para o primeiro intervalo, hoje recebendo o Thiago Frank, educador físico, treinador, contando suas histórias de vida. E você participa através do WhatsApp 999-530616 e o nosso telefone é o 3220-9400. Você fala com a Fátima e ela me passa o seu recado. Conectado Perfil para Centro Ótico, com laboratório próprio há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. 8h23, intervalo rápido, 1 minuto e 20, a gente já volta.